Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Então, meu Deus.
Estamos de volta. Que bom que tu faz sinal depois que tu abre o microfone, Matheus. Muito obrigada. 20 minutos para o meio-dia. Hoje nós estamos conversando sobre a sociedade e as drogas. A gente tem um fato à nossa frente, que é o problema de tráfico de drogas. E, além disso, nós temos mais um outro problema, que é o usuário de droga. Ou seja, a gente está tentando trazer para um assunto mais da prevenção. Não que com uma palestra, com uma conversa, a gente vai evitar. Mas a gente vai, pelo menos, trazer à tona uma forma de se conversar mais objetivamente e de tentar traçarmos aí, para você que está acompanhando, para as autoridades da saúde, para os psicólogos, enfim, para todo mundo que está neste engajamento de combate a este... Eu vou dizer este câncer de qualquer cidade, né? Porque eu vou te dizer, quem lida com pessoas dependentes de droga e que sai da sua do seu monitoramento, que a família não tem mais como mediar, enfim, eu vou te dizer, é difícil, mas não desistam, viu, gente? Muitas, milhares de pessoas, assim como o Raul, que está aqui hoje, também ajudando de uma certa forma, porque quando a gente conversa, a gente também tenta ajudar. Milhares de pessoas em Caxias do Sul trabalham para tratar, trabalham para evitar, trabalham para a gente tentar conviver de uma forma mais pacífica, né, na nossa cidade. O Raul, que é ex-dependente químico e hoje trabalha com palestras, conversas, enfim, o adolescente e a criança, principalmente, tem que ter um contato mais direto. Raul, já tenho aqui participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, 999530616. Basta você mandar um WhatsApp para a gente que eu coloco aqui na mesa. A primeira intervenção é aqui da Rose Damiani. Ela diz o seguinte: bom dia, gostaria de perguntar ao Raul se o exército nas escolas combate o tráfico, na tua opinião.
Olha, o exército nas escolas...
É, porque agora tu sabe que a gente tem um projeto de escola político-cívica, né? Que terão aí pessoas do exército ensinando, enfim... tentando fazer de uma forma mais cívica o aprendizado das crianças.
Acho que toda
nós
forma...
a presença deles.
Toda forma de combate à drogadição é válida, né? Eu estive numa escola dando palestra em que a diretora me disse: olha, você vem aqui uma vez a cada 6 meses, mas eu tenho traficante todo dia. Se vai restringir a vinda de traficantes que possam oferecer, eu acho que é válido, sim. Eu acho que tudo ajuda. É como você diz, todos nós, cada um pode fazer uma parte. Sabe a história do beija-flor,
juntando,
né?
As partes aí, quem sabe.
Sim, sabe,
né,
a história do beija-flor? Pegou fogo na floresta, o beija-flor pegava uma gotinha de água e jogava lá, e o elefante disse: ah, tu nunca vai apagar esse fogo, mas a minha parte tô fazendo. Se você fazer a sua, você tem mais condições. Então, acho que tudo é válido, sim. Tudo é válido. Eu até, quando eu falei com você, quando eu fiquei muito preocupado com essa morte que chocou uma mulher com 38 anos ali, ia trabalhar 20 metros do seu trabalho, se foi uma vida interrompida, sonhos, projetos, eu fiquei muito preocupado de fazer um alerta aqui de que quem pode, entendeu, fazer alguma coisa a mais contra as drogas, faça. Por exemplo, eu sou um palestrante, parece que está parado esse negócio de fazer prevenção nas escolas. Eu sei que tem a polícia, eu sei que tem, por exemplo, o exército agora, né? Mas, gente, eu quero ficar à disposição, né? Eu sei que...
Não, eu te falo porque a gente faz muitos programas voltados a isso, e eu vou te dizer que em ambiente escolar é onde mais tem feito ações.
É.
A Brigada Militar está envolvida nisso. A Polícia Civil
que
também
bom,
está envolvida.
Que bom.
A criação do CIPAV, eles estão muito envolvidos. Agora, cocaína saía do Brasil para Portugal. Ao vivo pela Globo News, funcionários de aeroportos em São Paulo e Minas Gerais facilitavam o envio de drogas.
Ó, de novo,
tu entende? Tava
falando,
a
né?
gente está falando aqui da prevenção e tudo, e a gente se depara com as 15 para o meio-dia da manhã desta quinta-feira, como a gente realmente se sente inútil, a gente está enxugando gelo, porque os próprios funcionários de aeroportos, então você imagina que na cadeia tem conivente, no aeroporto tem conivente.
Todas as áreas.
É, sabe, em todos os lugares os órgãos têm pessoas coniventes, porque elas estão pensando em si. Ah, eu vou tirar aí mais 10 mil reais para mim.
Então é isso aí.
Tá valendo.
A Rosângela, o tá valendo. Pablo Escobar, por exemplo...
É,
ele comprava os juízes políticos e era, tem uma frase dele, plomo ou prata, era chumbo ou prata, uhum. Ou você se vende ou a gente mata, ele explodiu o avião, tudo. E imagina, né, desde aquela época, que foi o maior exportador de cocaína do mundo, e ele comprava todos, então essa política de comprar as pessoas continua, né, aqui agora, ó, na nossa cara, né.
E tu sabes que quando a gente faz programas aqui, que às vezes vem delegados, enfim, as pessoas dizem, a polícia sabe onde e como eles fazem, por que não prendem? É, por exemplo, na semana passada em que a polícia invadiu aquela casa que estava toda blindada, com arame farpado, com um portão eletrônico para entrar, a polícia entrou e desmantelou uma quadrilha, enfim. Eles monitoram, só que há um estudo para que se efetive algumas ações e, às vezes, as pessoas fazem fácil, porque a polícia também precisa ter provas, né? Ela não pode chegar e entrar na casa das pessoas.
Não é assim.
Ou seja, é um serviço demorado e a comunidade pode ajudar. Eu tenho certeza que se a polícia chegou naquela casa, foi em função dos vizinhos que começaram a ver um movimento diferente, e é isso que a gente precisa fazer.
Eu não me lembro do telefone do Denúncia Anônima lá, não me lembro mais, até era bom nos falar.
Esse Denúncia Anônima Nacional, até vou procurar depois.
Isso.
Eu tenho aqui também a participação, a pessoa não quer se identificar, mas ela diz o seguinte, tem um irmão e cunhada, casal de 42 anos, os dois usam crack, tem dois filhos, 17 e 13. Ele passou por dores horríveis, por pedra no rim, fez cirurgia, quase morreu, disse que largou tudo, ficou minha cunhada. Como ajudar até internar? São da praia, ele é trabalhador, mas o dinheiro não aguenta o vício. Nenhum dinheiro aguenta o vício.
Nenhum.
Ou seja, tu vê que essa pessoa que está escrevendo num desabafo, e que bom que pode desabafar, pelo menos nesse sentido, ela precisa de ajuda, mas também é difícil, não sabe como. Na sua opinião, Raul, ela tem, pelo que eu entendi aqui, o irmão meio que está se afastando, mas ficou a cunhada, que continua a usar.
A procura feminina...
E com dois filhos numa idade crucial, que é 17 e 13 anos.
Influencia. A procura feminina é menor, viu? Procura feminina, porque eu sei de onde eu passei, que nós éramos em 200 na época e tinha 20 mulheres para se internar. Porque a mulher, ela até a hora que acaba a droga, o homem vai saltar. E a mulher, ela faz a prostituição. Ela troca o seu corpo. Então, uhum. Para ela, vai levando.
Sim.
Entendeu? Então, é um ciclo... bem complicado, né? Eu creio assim, que procure profissionais da área para ajudá-la, para orientá-la e tentar ir conversando, entendeu? Mostrando, porque não é fácil isso aí, parece até um milagre a pessoa cair a ficha, eu preciso parar, né? Geralmente tem que chegar no fundo do poço. É o que eu cheguei, quando estava nas ruas, troquei a minha casa, classe média, para estar muitas vezes dormindo na rua, muitas vezes que eu cheguei... quando o crack chegou em Caxias, Rosângela, em 96, eu fui um dos primeiros a usar, né? Eu tinha acesso a um determinado bairro aqui que chegava a droga, então dali os viciados em cocaína, até eles tiveram preconceito, disseram assim, não, se nós... tu tá usando isso, tá fora, porque quem usar isso aí tá perdido. Medo que todo mundo tinha do tal do crack, né?
Então, mas o crack vicia muito rápido e também mata muito rápido.
Com certeza, então até os próprios viciados em cocaína ficaram com medo na época, né? Então dizer pra essa ouvinte que qualquer coisa, eu tô à disposição também, se puder deixar depois meu telefone final pra gente trocar uma ideia.
Eu vou mandar o teu telefone
isso,
pra ela,
isso.
Via WhatsApp, e provavelmente essa ouvinte também terá ajuda, te aconselho, como o Daniel, ele não pôde vir, mas o Daniel é o psicólogo do consultório de rua. Veja você que a Secretaria Municipal da Saúde tem vários braços também que lida com os drogados.
Ajuda tem, né?
Ajuda tem, né? Então, de repente, uma ida à Secretaria da Saúde ou até mesmo uma UBS próxima da tua casa e lá você terá o caminho que você poderá seguir. Não é tão difícil assim, é um serviço que tem dado muito certo. Sim. Aqui em Caxias do Sul, e para quem pede ajuda, o trabalho que eles desenvolvem lá é super positivo e vale muito a pena. Então, eu sinto muito por você estar passando por esse momento tão difícil, mas ajuda você consegue. Depois eu vou passar o telefone do Raul para que você tenha um pouquinho mais também de apoio. A Irma Martins, do bairro Vinhedos, diz, tem algum motivo para essas pessoas que usam drogas? Ah, Irma, tem milhares de motivos, né, Raul?
São mais ou menos 10, mas os três que encabeçam é problemas em casa, né? Geralmente um mau exemplo, um desprezo familiar, conflitos, muitas vezes faz o jovem procurar esse apoio na rua. Existe uma frase que diz assim: adote seu filho antes que um traficante o adote. Essa correria de século XXI, pai e mãe trabalhando, deixa a criação terceirizada, é muito perigosa, viu? Tem que estar junto.
Isso também pode ser um
motivo. Outro motivo é a indução de amigos. A família criou com tanto carinho, blindou com amor, mas na escola ele vai ter os convites, entendeu? Vai ter os convites, ainda mais
com... Aí, Raul, eu faço uma vírgula.
É.
Eu tive vários convites, eu convivi com milhares de pessoas, tenho amigos ainda que usam drogas, e quem sou eu para julgar, não tô aqui para julgar ninguém, mas a educação que o meu pai e minha mãe me deram, é uma educação que, não que vá me blindar, eu não sou uma pessoa perfeita, mas a minha passagem por drogas foi zero, porque nunca me atraiu. Porque o meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que era algo que não era ruim, muito pelo contrário, né? A droga é boa, porque se não fosse boa,
não teria milhões de pessoas.
Não se viciariam. E, ao mesmo tempo, o pai e a mãe têm que ter um pulso firme com os filhos em casa, no sentido de vigiar.
É, mas as amizades, quem vai escolher vai ser o filho.
Sem dúvida. Daqui e as amizades podem influenciar.
No momento de fraqueza, sim. Mas no momento de fraqueza ele pode dizer sim.
Ah, com certeza.
Eu conheci um jovem que ele dizia assim, ele dizia pra mãe dele, não, eu ando com quem usa droga, mas eu não quero usar. Ah, que legal, só que no dia que a namorada deu um fora nele, ele disse, hoje eu vou chutar o balde. Né? E o terceiro ponto, que foi o meu caso... Foi curiosidade.
Curiosidade. Isso aí muitos jovens.
Porque eu tive um lar, tive um lar abençoado, uma criação ótima, como tu disse, educação maravilhosa. Meus pais não tinham tudo, mas me deram o máximo possível. Só que eu quis descobrir o que havia do outro lado. É um motivo para entrar também. São os três motivos cruciais, né?
Certo. Respondido aqui a Irma. Ela ainda acrescenta, depende da cabeça da pessoa. É. Não é fácil, viu? A gente tem aí vários ciclos aí. Tudo leva... Não existe um fator só, né, Raul?
Não pode subestimar o poder da droga, porque tem gente assim, ó, que usou uma vez e tá aí 20, 30 anos que não consegue sair. Tem camarada que usou a primeira vez, teve ânsia de vômito, nossa, que nojo. Isso que eu colho testemunho de pessoas. Mas o bom é nunca colocar na boca, nunca querer, porque é um poder... É extraordinário de vício, né?
O Zé Petef, do bairro Exposição, diz o seguinte: como a família pode contribuir para que um jovem não escolha o caminho das drogas? Como a família pode contribuir para que o jovem não escolha o caminho das drogas?
Uma das probabilidades que o jovem não entre é quando a família tem um diálogo aberto, como tu disse aqui, sentar, se precisar mostrar até um vídeo, entendeu? De o que acontece com quem, porque
e
às vezes...
E a coisa mais acessível que tem hoje...
Imagina, nós somos quadrados perto dessa geração.
É verdade.
Né? Porque assim, ó, é bonitinho fumar um baseado, é bonitinho daqui a pouco cheirar, fumar pedra, mas aqui, ó, não mostra que muitas vezes as facções aí, ó, se o camarada ficar devendo R$5, eles matam. Não é brincadeira, gente.
Tem isso.
Então a família, ela também, além de formação, o vínculo do amor, do companheirismo, vamos sair viajar junto, vamos pescar junto, vamos jogar um boliche junto, eu não sei futebol, esteja junto, crie seu filho, junto com ele, acompanhe.
Pega qualquer videozinho aí no YouTube que mostre uma cracolândia e mostra para um adolescente. Eu tenho certeza que ele vai se impactar. De alguma forma vai mexer.
É um vídeo que eu mostro na minha palestra de 15 minutos sobre o terror da cracolândia.
15 minutos eu não aguentaria assistir. Nossa, tu tá...
São histórias de pessoas, na verdade... Sim. É, não, acho que não chega a 15, acho que 10. São histórias de pessoas de bem, pessoas profissionais que estão lá na cracolândia. Que a família não aguentou mais e eles foram pra lá, né?
A gente vê coisas que a gente...
Rosângela, eu queria abrir um espacinho aqui.
Claro.
Sobre a família, sobre a sociedade toda das mãos contra as drogas. Eu gostaria que as pessoas pudessem também abraçar CTs. São comunidades terapêuticas.
Sim, a gente até já fez sobre as comunidades
terapêuticas. Levar uma cesta básica, no frio agora, vamos pegar umas roupas, porque as CTs, muitas vezes, ela não tem apoio, sabe, do governo. O governo é mais fácil fechar do que dar um apoio.
Ainda mais nos dias de hoje, que para manter esse tipo de serviço está cada vez mais difícil.
Sim, e tem uma, Rosângela. Por exemplo, a gente leva, tem que implorar para muitos fazer de graça, só que não é fácil.
Aliás, a maioria das que estão funcionando ainda é em função de que ou são ONGs, ou são fundações, ou são de igrejas.
Porque,
né?
Assim,
isso tem salvo muito.
Sim, como é que tu vai cobrar uma família que o viciado tirou tudo? E a mãe é aposentada e o pai também ganha um salário pífio. Então a gente implora, mas assim, ó, uma estatística diz que uma pessoa dá de despesa mais de R$1.000 por mês. É luz, é água, é comida, tem que pagar.
É muito, né? Caro isso.
Então eu gostaria que as pessoas que estão escutando também, o que, que eu poderia fazer? Visite uma comunidade terapêutica, tem várias, né? Centro Vida para a Vida, Desafio Jovem de Galópolis, Desafio aqui de Farroupilha Fazendo Esperança, Desafio Gideões. São várias que a pessoa pode ir lá, entendeu? E levar algum mantimento, entendeu? Ajudar de alguma forma. Até quem é pedreiro, daqui a pouco, fazer um reboque, alguma coisa.
Ir lá ajudar, ou reunir os amigos e ir lá fazer alguma coisa numa tarde.
Isso tudo é super
muito válido. Raul, tu pode deixar o teu celular ou algum contato?
Claro, claro. Pessoas? O meu WhatsApp é 991-389465.
991389465.
O meu Facebook é Raul Roncada, para mim não tem problema.
Raul Roncada, Raul é uma das pessoas que participa deste ciclo de ajuda, de enfrentamento a um dos problemas de extrema gravidade no planeta, né, Raul? Porque
é um
privilégio do Brasil, infelizmente nós temos um planeta doente.
Sim,
né?
cada continente com a sua droga.
Sem dúvida. Então, assim, não adianta você se revoltar. É difícil para quem está passando, para essa ouvinte que desabafou aqui, não deve ser fácil. Mas busque ajuda. Busque ajuda, que ninguém consegue vencer isso sozinho, né? Principalmente o próprio dependente, né, Raul?
Eu comecei com 13 anos, bem rapidinho aqui. Comecei numa festinha de garagem. Dizendo para minha mãe, eu vou me divertir, ali eu experimentei muito álcool, fui para maconha, fui viciado em boletas, nas épocas as anfetaminas, fui para cocaína inalada e depois injetável, aonde foi minha decadência total.
Meu auge
da decadência. Aqui no centro de Caxias, eu tive meu cabelo comprido, tive banda de rock, e aí quando eu estava no fundo do poço, ainda conheci o crack. Nisso eu perdi família, perdi relacionamentos.
Eu posso abrir um parênteses? Não que ter cabelos compridos e curtir o rock seja alguma coisa
depreciativa,
as pessoas podem interpretar que ele só está dando um exemplo. Época que ele viveu.
Não, meu nome é Raul. Lembra do Raul Seixas. Então eu usei muita droga por causa desse nome. Alguém dizia toca Raul. Então eu quero dizer assim que eu fui muito louco. Hoje eu tô de cabelinho bonitinho, mas eu fui doido.
Agora
então,
o Raul é uma em, sei lá, 1.000 pessoas que consegue sair ileso. Né? E com a ajuda de pessoas e continuar nessa caminhada sadia, digamos.
Sim, aí foi no ponto que eu vi alguém que mudou. Por isso que eu tô nessa.
E aí tu disse, vale a pena mudar.
Opa, esse camarada era um dos mais loucos de Caxias. O que aconteceu contigo? Olha, eu fui pra uma comunidade e lá encontrei a solução para meus problemas, né? Ele até falou para mim que Jesus era a solução, e eu disse, olha, se Jesus fez bem para ti, vai fazer bem para mim também.
É verdade.
E eu fui para uma comunidade em 1999, e até esse ano, Rosângela, fiz um churrasco, dia 1º de março de 2019, comemorei 20 anos livre da maconha, da cachaça, da cocaína e do crack. E do cigarro também.
Que maravilha.
Que eu freiei o carro a 100 por hora, né? Uhum. Parei com tudo. Estou maravilhosamente. Me formei na faculdade de bacharel em teologia. Já tinha teologia. E também em consultor de dependência química. Então, todo o tempo... por isso que eu quero dizer aqui, gente... Tempo na droga é perdido, não conquistei nada, só perdi. E fora, como é bom a vida.
É verdade.
Como é bom conversar.
E os amigos que a gente tem nesta época é o amigo de passagem, né? O amigo que tá ali quando tu tá loucão, quando tu volta a ser sóbrio, o amigo cai fora.
Me dói o coração porque eu perdi alguns amigos nesses 20 anos que eu saía, só alguém me liga, Raul, fulano morreu, né? E aqui eu estou num local, aqui na rádio... Né? Que aqui perto aqui tinha um bar que eu bebia, uhum. E nós íamos depois da bebida procurar droga, e um amigo meu daqui de perto morreu. Então por isso que eu luto incessantemente. Se eu puder ajudar, salvar, tirar alguém, eu tô vencendo.
Que bom. Raul, foi um grande prazer. A gente lamenta mais uma vez a ausência aqui do Daniel. Ele iria contribuir ainda mais, mas a gente vai voltar a estes tópicos, porque, infelizmente, a gente continua, né, Raul, enxugando gelo.
É verdade.
Né? Por mais que milhares de pessoas trabalhem com afinco, trabalhem com amor nesta luta diária contra as drogas, não está sendo fácil. De qualquer forma, Raul Roncada Filho esteve aqui conosco, conversando. Tu viste que, para algumas pessoas, a gente já deu algum parâmetro aí.
Gente,
já
foi um alento. Né?
E é isso o que é o mais importante, a gente tentar ampliar e ajudar essas pessoas, né? Porque não é fácil.
Eu quero agradecer a oportunidade também, Rosângela. Mais uma vez, uma alegria estar aqui e poder, de alguma forma, né, acender essa luz novamente, né? Que existe aí um problema, nós não podemos fazer vista grossa. E o que puder, faça para ajudar seu ente querido. Lute, todo mundo tem problema. Lute até o fim.
Com certeza.
Porque depois que você vê o resultado, hoje minha mãe tem um enorme orgulho de ver o filho dela aí. De quem ela abria a porta, eu caí nos braços dela, alcoolizado, drogado. Ela chorou muito. E ela, vou falar um pouquinho aqui sobre fé. Ela teve muita fé em Deus, que Deus traria o filho de volta.
A fé remove
montanhas. Remove montanhas.
A gente tocou antes no assunto de que a comunidade pode ajudar as polícias, civil, brigada militar, até os bombeiros você pode ajudar se quiser. 181 é o Disque Denúncia.
Opa,
você
legal.
Pode ligar, não vai ser identificado. Esta denúncia, você não tem ideia da importância que é. Você vê qualquer movimentação estranha, você veja as pessoas andando na rua, principalmente os jovens se achando dono da rua, 181. Isso, um dia, a gente vai chegar aqui e vai dizer, olha, realmente diminuiu muito e a gente precisa combater, né? Eu não digo de igual para igual, porque eu estaria sendo hipócrita aqui, mas se a gente ajudar com essas denúncias, eu tenho certeza que através do setor de inteligência das polícias, a gente vai dar mais alguns passos à frente. 12:02, Raul, um ótimo dia, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado, estamos à disposição, sem precisar desse assunto, estamos aí batalhando para que a sociedade possa se tornar um pouquinho melhor.
Com certeza. Matheus, na mesa de áudio, muito obrigada, vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta quinta-feira, 26 de setembro. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.